Ei, glória ao Senhor. Amém. Ei, glória a Deus, né? Deus que abençoe o seu coração. Vamos sentar. Aleluia. Se alguém quer chamar a atenção de Deus, deve adorar o Senhor. Amém? Porque é isso que Deus quer, é o primeiro mandamento, né? Adorar a Deus, honrar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos uma nova natureza para nós aprendermos a amar Deus. Para nós podermos colocá-lo em primeiro lugar. Porque às vezes a gente quer substituir Deus por qualquer coisa para ser feliz, né? Se vai passear, ai, me senti bem, precisava passear um pouco. Na verdade, ninguém está precisando disso. Não é errado, pode ir passear. Afinal, nós temos uma alma que sabe aproveitar essas coisas. Mas se a alma não estiver tratada pela palavra de Deus, ela vai precisar sempre das coisas do mundo e aquelas raízes, né, que estão lá dentro. As raízes do pecado que estão lá dentro, que precisam ser alimentadas, ou seja, destruídas pela palavra de Deus, elas vão precisar do alimento do mundo. Tá? Então, quando precisar, na hora mesmo que precisar de Deus, não vai conseguir receber. Porque não se sujeitou a Deus. Então, é bom nós começarmos cada dia mais, né, irmos colocando a nossa alma, sabe, no altar da palavra de Deus. Ela tem que se alimentar disso, ela tem que se ajustar e não buscar, assim, um alívio nas coisas do mundo. Porque isso é falso, o mundo é falso, tá? Então, uma coisa que trata a nossa alma, que equilibra as nossas emoções, é a adoração. Então, nós nos aproximamos de Deus para adorá-lo. E quando nós abrimos aqui essa oportunidade, esse momento no domingo, da primeira hora do culto ser de adoração pessoal, é para a gente conseguir fazer em casa depois. Então, quando você vier aqui, não fica de boca fechada, sonhando, amanhã vai ser outro dia, hoje à tarde, ontem fiz outra coisa, de repente, né, você começa a lembrar da sua unha, sabe? Esquece que você veio aqui, você viu que a alma não quer nada. A alma, ela é perdida, então ela tem que ser salva. A Bíblia diz que nós precisamos dar um jeito de manter a alma salva. Vocês já leram isso? Então, vocês sabem que é isso aí. Então, a alma, ela é perigosa. Ela é nossa, ela faz parte da nossa vida. Então, se a Bíblia diz, se Deus diz que é para a gente pôr essa alma para ser salva, nós precisamos trabalhar nisso. Ela é rebelde, ela é pior que uma cobra, cascavel, urutuçu, datsutaçu, não sei, aquelas, uma lá. Que mata, que tem veneno, a alma é isso. Tá? Então, se nós já nascemos de novo, nós podemos adorar a Deus. Não importa o que nós estamos sentindo, mas nós vamos pôr a nossa atenção diante desse Jesus e dizer que nós o amamos e muito obrigado, porque o Senhor nos salvou. Porque nós não tínhamos jeito, ninguém ia ser salvo, ia tudo para o inferno mesmo. Não tinha jeito de salvação. Adão conquistou isso, né? Trouxe essa horrorosa herança de morte eterna. Então a gente quer buscar prazer cada dia. Ai, a alma precisa. Ai, essa alma precisa se alegrar na presença de Deus. Porque Deus ouve oração. Que dia que Deus falou na Bíblia que ele não ouve oração? Né? Deus quer abençoar. Deus quer dar resposta às nossas orações. Mas a alma está desajustada. Ela não se encontra com Deus. Então não tem como receber a resposta. Então, existe alguma coisa dentro de nós que está trabalhando contra nós mesmos. Às vezes a gente pensa que as pessoas estão fazendo coisas ruins para nós, mas existe algo dentro de nós que está trabalhando contra nós, é a alma. As emoções. Se elas estão bem, ai, se elas estão péssimas, sabe? Elas acabam com a gente. Então, a alma, essas emoções, elas se distorcem dentro de nós pela visão do diabo, porque o diabo tem acesso nessa área na nossa vida. Mas ele não pode ter mais acesso, porque Jesus derrotou ele na cruz. Nós temos agora a condição de derrotar esse diabo dentro de nós. Jesus venceu ele lá no deserto com o jejum, 40 dias de jejum, né? Jesus venceu o diabo, Satanás, em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Para quê? Para nos dar a condição de vencê-lo. Nós temos hoje a condição. Uai, Não estou me sentindo bem, não estou achando nada bem. Então, a tua alma, o que que ela está querendo? O que que ela está querendo, afinal? Ela quer o pecado, para ela se sentir bem. Que na hora tem gostinho bom, mas depois é amargo para sempre. Tá? Então, a alma, ela tem que estar submissa à palavra de Deus. Por isso que Deus falou para meditar a palavra de Deus dia e noite, porque se você começar a ler bastante a Bíblia, aí a sua alma vai assimilar, você vai começar a pensar naquilo. Você vai começar a querer o que Deus quer. E mesmo que você, que a sua alma não esteja muito satisfeita, existe algo maior dentro de você que vai te levar a ficar com Deus. Então, esse primeiro momento do domingo é para adorar a Deus. Não se esqueça que você veio aqui para adorar a Deus. Então, você vai dizendo, Jesus, eu te amo, Pai, eu te exalto, eu te glorifico. Vai falando isso, vai falando, vai falando. Isso está inundando você. Da presença de Deus, do amor de Deus, que é tudo o que você precisa. Tá? Porque quando a gente começa a se sentir mal com as pessoas, ou sei lá, ninguém me faz isso, ninguém faz o que eu quero, ninguém vai fazer o que eu quero. Nem pagando. Porque se faz, ainda faz com raiva. Não é assim? Até pagando. Não é porque ninguém é mais escravo. Ninguém tem que fazer nada. Agora, o que que eu posso conseguir na minha vida? Que Deus faça o que me agrada. Ah, nós podemos conseguir isso de Deus. Não é demais? Eu não preciso esperar nada de ninguém. Eu só tenho que amar todos. Porque quando eu estou amando, eu tenho paz, eu estou com alegria. Ah, você não me quer? Que pena. Amanhã, se você me quiser, a gente senta junto. Tudo bem. Mas hoje você não quer? Tudo bem. Tá, a mesma coisa. Mas amanhã você me quer? Então amanhã a gente vai junto. Tudo bem. Amanhã a gente senta junto, conversa. Isso não é bom demais? Isso é liberdade. Então a gente não pode confundir a liberdade que Deus nos deu com a libertinagem, andar no pecado. Liberdade, ser livre é isso. Eu me sinto bem. Eu não tenho condenação dentro de mim. Isso é liberdade. Isso é saúde, acaba dando saúde física. Porque se a alma está bem tratada com a palavra de Deus, curada, eu vou ter saúde física. Porque a doença vem de todo um distúrbio emocional, né? Do pecado. E nós não podemos exigir amor dos outros. Porque quem não tem, não tem. É vazio. Cada um dá o que tem, tá certo? Quanto que você está dando? Não é dinheiro. Está cheio de gente com ódio dando dinheiro. Não é isso que Deus quer. Primeira coisa que Deus quer é o nosso coração, quer tratar do nosso coração, quer nos abençoar. Amém? Então, se ninguém tem nada para dar para você, você tem o amor. Nós não podemos carregar essa culpa, não podemos carregar raiva, não podemos carregar mágoa e nem exigir nada de ninguém. Aí você vai ser feliz. Não exija amor. Ame. Passe bem com esse amor. Tá? Só que isso não está no supermercado para vender. Não tem uma banca, né, desse amor de Deus aí para você comprar. Você tem que ficar lá. Então aí que é duro. Aí que é duro. Porque o leão bravo lá dentro não quer se submeter, não quer se humilhar diante de Deus. Não quer receber esse amor para ter para as outras pessoas. Então, a própria palavra diz que se eu digo, ah, Jesus, eu te amo, ah, eu amo muito Jesus, nossa, mas eu não amo as pessoas, eu sou mentirosa. Então, a gente precisa ler bastante essa carta. É, peraí, Deus falou que eu estou mentindo? Então, tá mal. Quer dizer que eu não estou amando Jesus de verdade. Amém? E é isso que a gente precisa se sintonizar nisso, nesse amor verdadeiro por Deus, porque... Se eu ficar aqui bastante tempo, Jesus, eu te amo, eu te adoro, Pai, eu te glorifico, eu te exalto, eu vou começar a amar cada pessoa. Eu vou sentir amor fluir dentro de mim, em vez de sentir raiva, em vez de sentir coisa ruim. Então, isso é bom, eu não preciso mesmo. Tudo bem. Não quer, não quer. Mas eu estou me sentindo bem. Não é bom isso? Porque é horrível você estar perto de uma pessoa e você estar com raiva dela, passando mal. Não é ruim isso? Gente, isso daí é a mesma coisa que comer uma comida e não fazer a digestão. Você passa mal o dia inteiro, a noite inteira. Você quer vomitar, não é isso? Mágoa, ódio, não amar, é isso aí. E Jesus nos ama e nos deu a condição de nós amarmos dessa maneira. Então, vamos começar nós mesmos, tá? Porque isso daqui, esse amor de Deus dentro do nosso coração, ele transforma um ambiente, gente. Né? Fica um ambiente gostoso. Não tem espaço para o diabo entrar lá e ficar aquela coisa ruim. Vamos começar mais? Vamos dar mais um passo nisso? Porque se está com aquela mal-estar, o ambiente vai ficando ruim, não vai? Vai ficando ruim. É o diabo. E ele age através de nós, irmãos. Ele não pode ficar aqui fazendo o que ele quiser. Ele só pode se eu der chance. Tá certo? Então, se a gente for buscando esse amor, esse momento de adorar a Deus, isso é tão valioso. Isso é melhor que dormir, gente. Sabia? É melhor. Porque você está recebendo, sabe, presentes, prêmios. Você está recebendo a glória de Deus. Ele está se manifestando na sua vida. Em vez de você ficar lá, no escuro, mofando. Trevas. Pelo menos está uma luz se acendendo aqui. Eu estou buscando esse amor, ele está me transformando. Para eu não ser o que eu era antes. Para eu não ficar aqui, né, vegetando, pensando que está indo tudo bem. Não está. A melhor coisa que tem, você está crescendo espiritualmente. Você está deixando Deus abençoar você. Porque o canal da bênção é o amor, né? A gente fica pedindo bênçãos para Deus e não chega, é porque está um canal errado aí. Quando a gente começar a receber esse amor de Deus, a gente vai ver que é melhor do que toda a lista de pedidos que nós estamos pedindo. Você está se sentindo tão bem, você não está precisando de nada, na verdade. É o que Paulo diz, olha, se eu tenho, está ótimo, se eu não tenho, está ótimo. Eu sei viver quando eu tenho e quando eu não tenho. Para mim é tudo ótimo, porque está cheio do amor de Deus. Amém? Ele sabe, ele explicou bastante sobre o amor de Deus também. Ele fala sobre isso em Coríntios, ele fala sobre isso em Romanos, né? Tem muitas passagens que Paulo nos ensina sobre esse amor. E olha, Paulo era um cara exigente, né? Vocês sabem como ele era quando ele, antes de se salvar? Ele era um cara que, né? Ele era aquele tipo de zeloso, mas bem ruimzinho, né? Matava os outros. Não quero essa bagunça aqui, não, mandava. Já entrava onde estavam as reuniões dos cristãos, matava todos. Matou Estevão, imagina isso. Estevão caiu morto no pé dele, ele foi o mandante. Por outro lado, ele exigiu muito de Marcos. Ele, sabe, mandou ele embora na primeira viagem. Já você é muito jovem, você não está com nada. O cara era exigente. Depois que ele se converte, ele sempre foi uma pessoa exigente. Já fazia parte dele daquele, ele quer coisa correta. Pois mais tarde ele reconhece, e Marcos também se aperfeiçoa, se torna mais maduro, porque ele ficou com saudade da família, quis ir embora para casa, não quis ficar ali com eles. Mas foi uma imaturidade apenas, que depois ele cresce espiritualmente. Mas Paulo era um homem exigente, mas sabia andar no amor de Deus. Tá? Jesus também era muito exigente. Ele exigiu. Né? A gente pode ver o tom de Jesus falando. Tem gente que pensa que Jesus só fala oi, oi. Não. Jesus, óbvio, que sempre teve uma voz doce, mas teve uma voz de autoridade. Uma voz de correção. Tá certo? Isso não quer dizer que não tem amor. Porque o amor tem correção. Porque quem ama, corrige ou não. Óbvio. Quem não ama, que se dane, faz o que você quer. Não é isso? É lógico, porque quando você ama, você zela por aquilo. Você quer o melhor. Amém? Então, na adoração, nós vamos aprender tudo isso, irmãos. Nós vamos receber esse amor e nós vamos ser corrigidos no que precisa. Nós vamos querer andar corretamente. Nós vamos saber que não pode mesmo ficar com mágoas, não pode ficar guardando coisa um do outro. Não podemos andar com isso. Isso é maligno, isso é tomar veneno todo dia, uma dose. Vai acabar matando. O físico vai ficando doente. Não dá certo. Peraí, eu não estou bem, não estou encaixando bem. Então eu vou adorar mais a Deus, ele vai falar do amor dele. Ele nunca vai falar para você ficar contra os outros, vai. Não. Ele pode até orientar de eu não fazer uma sociedade com alguém. Isso sim, porque eu estou na presença dele, para eu não me enganar. Mas ele não vai falar para eu não amar a pessoa, para eu tratar mal, não. Amém? Então, esse momento da adoração no domingo é importante para isso. Para nós ficarmos aqui dizendo, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Quando você lembrar de uma pessoa, manda bênçãos. Abençoa agora, Pai. Ajeita a vida dessa pessoa. Gente, isso é demais. Orar é bom demais. Foi o que Jesus mandou. Orar. Porque na oração ele abençoa. Então abre a sua Bíblia no Salmos 91. Está valendo? Nunca é demais orar. As pessoas, o diabo é enganador e fala, ah, você está orando muito, para um pouco. Que isso? Sua vida agora é só orar? O que Jesus fez? Quando no ministério público dele, ele só orou e serviu, não foi? Ele ensinou o que é para fazer. Então, Salmos 91. De repente, você começa a chegar num lugar em Deus, onde Deus começa a abençoar tudo, você fala, puxa, é bem melhor Jesus carregar o meu fardo, fazer o que eu preciso, e eu tenho paz, tranquilidade, está dando tudo certo. O diabo vem, ele vai atacar, porque Deus disse que ele viria, e ele vem mesmo, mas eu sei me livrar nessas horas. Então, é melhor a gente se aperfeiçoar no amor de Deus para saber se livrar do diabo, quando ele vem. Então, Salmos 91. Veja só o versículo 14. Vê só como que Deus quer que você se aproxime dele. Deus quer você. Use mais o seu tempo para ficar com ele. Ore mais em línguas, adore o Senhor. Ele diz assim, ó, porque a mim se apegou, quer dizer, você foi até ele. Com amor, você foi adorá-lo. Como é que você se apega a Deus com amor? Adorando. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Olha só. Porque você se apegou a mim com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, nós estamos adorando o Senhor, nós estamos buscando esse Deus, nós estamos nos unindo a Ele, Ele vai nos abençoar. Ele diz que vai nos livrar, vai nos pôr em condição de proteção, porque ele diz que nos salva, nos livra. Então, quem quer a proteção de Deus? Porque o diabo está tentando o dia inteiro pegar o que nós temos, ou não? Ciladas. Uma hora é de um lado, outra hora é do outro. Outra... Como que a gente vai ter segurança? Da gente poder andar aqui e o diabo não pegar as nossas coisas, Deus já ensinou. Um modo de orar é você se unir a Ele com amor, adorando. Na adoração você tem proteção. Porque o começo dos Salmos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, você é o meu refúgio. Refúgio é esconderijo. Um lugar onde o diabo não pode te pegar. Ele não pode destruir você, ele não pode acabar com sua vida, ele não pode pegar o que você tem. Deus vai te proteger aonde você for. Você não acha isso demais? É isso que nós precisamos. Por que, que toda hora está acontecendo coisas? Porque está faltando esse refúgio aí, você ir nesse refúgio. Toda hora o diabo está pegando com uma coisa ou uma outra. Então, está aqui. Um modo de orar é adorar o Senhor. Começa a adorar o Senhor, ele vai pôr em ordem a sua vida. E aí ele vai te proteger do diabo, porque você vai ficar num lugar escondido em Deus, que é o amor. O esconderijo é o amor. O diabo não pode entrar lá porque ele é ódio. Depois ele diz no 15... Ele me invocará e eu lhe responderei. Amém? Então, nesse lugar de adoração, nós pedimos e ele responde. Porque nós estamos no amor. Eu te amo, Jesus, eu te adoro. Não importa o que você está sentindo. Não importa se está pinicando, se está coçando, se está doendo, se está ardendo, se está mal-estar. Se está... Não importa. Você está adorando a Deus. Você não está adorando o diabo. Ele está te cutucando, mas você está adorando a Deus. Você tem que resistir até o dia que você vai passar o véu da carne, entendeu? Quer passar o véu da carne? Até o dia que você vai passar a sua carnalidade e você vai ficar só no Espírito. Você vai conseguir ficar mais, muito mais tempo no Espírito, sem a alma atrapalhar, a parte carnal. Então você pede e Deus responde. Você agradece a Deus o que você precisa, porque Ele já te deu, porque Ele é seu Pai. Ele está ensinando como você receber. Passa um tempo lá. Todo dia, fica adorando a Deus, fica adorando a Deus, fica adorando a Deus. Isso daí vai trazer proteção para a sua vida. Por isso que nós não precisamos temer as notícias funestas, porque Salmo 111 diz isso. Que o justo, ele não teme notícias funestas, porque Deus guarda ele. E é dessa maneira que ele guarda. Então, esse momento nosso aqui, da primeira hora do culto de domingo, é importantíssimo ficar aqui adorando. Deus está protegendo você. Do mal, de qualquer mal que esteja nesse mundo. Porque se for preciso, ele vai resgatar você. Ele vai arrebatar você, se for a hora. Você não acha isso demais? Né? Porque os crentes estão sofrendo as mesmas coisas que o mundo, mas eles estão sendo sucumbidos. Não pode. Nós não podemos nos igualar ao mundo, às pessoas do mundo. O ataque vem, mas nós temos que sair ilesos do ataque. Então, depende de oração. Tem que ter oração pessoal. Mas que tipo de oração? Ficar chorando diante de Deus? Ele já fez tudo, né, para ficar chorando. Desesperado, nem um pingo. É para ficar com amor. Pois que se uniu a mim com amor, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu te atenderei. Veja Jeremias agora, então, 23. Jeremias é mais para sempre, para frente um pouquinho. Não, não é 23, é 33. Vamos ver se eu acho aqui. Isso, 33. Versículo 3. Achou? O que, que Deus está dizendo aí? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha o que, que Deus tem para nós. Ai, mas não sei por que, que não está chegando para mim. Ué, porque você não se uniu a ele com amor. Pegue mais tempo para fazer isso. Pegue um tempo do seu dia para fazer isso. Fica lá adorando, você vai ver. Quem que vai mudar em primeiro lugar? Você. E porque você mudou, Deus vai começar a abençoar você. Você está pensando que as suas bênçãos vão vir através de outras pessoas? Nem pense. É Deus com você. Deus vai agir em você. E você vai começar a ser abençoado. Parece que nada mudou, mas você está muito abençoado. Você tem tudo que você precisa. Você nem está precisando daquilo que você está achando que era a solução da sua vida. A solução da nossa vida é Jesus. Então, ele está dizendo que é para nós orarmos. Porque invoca-me, que é oração. Então, se você adora a Deus, se você ora em línguas, confessa a palavra, você está invocando o Senhor, ele vai vir te abençoar, não adianta. O diabo não vai poder pegar nada seu, não vai destruir nada que é seu. Deus quer o seu coração. Jesus fala isso também, Mateus 21. Nós só vamos ver alguns versículos para sabermos que Deus quer que nós oremos. Mateus 21. Isso, 21, 20, versículo 22. Achou? Olha só. Olha que super palavra que Jesus falou aqui. Isso aqui é a chave de tudo. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que é oração? É união com Deus. Quando que é que eu oro? Quando eu estou unido a Deus. Porque oração é uma união com Deus. É um momento que você está visitando Deus. Você foi à presença dele. Então, em oração, tudo que você pedir, você recebe. Então, se você está adorando a Deus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, eu te louvo, você passa lá um tempo fazendo isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor já fez isso para mim. O Senhor já me deu isso. Jesus, muito obrigado. Ele vai começar a trazer para você. Ele disse, se você crer, porque quando você está orando, o passo é chegar a crer. O próximo passo é ter fé. Sem oração não dá para ter fé. Nós não cremos. Nós cremos naturalmente, com a mente natural, humana. Não com a nossa mente espiritual. Onde os milagres acontecem. Porque Deus é espiritual, então nós precisamos da vida espiritual para crer. Porque senão já está tudo resolvido. Ah, eu sei que Deus é bom. Ah, eu sei que Deus está comigo. Ah, eu sei. Sabe? Então cadê os milagres? É a mente natural isso. Não é mente natural, é mente espiritual. Nós temos que desenvolver isso. A oração em línguas ajuda aí. Então, enquanto você está orando em línguas, o Espírito Santo está agindo para você crer, conhecer mais Deus. Quando você adora, a mesma coisa. Deus quer que você se aproxime dele para ele te abençoar. Ele diz que quando você orar, tudo que você pedir, se você crer, você recebe. Tudo. Ele não excluiu nada, amém? Então fica lá, paga o preço. Qual é o preço? É o tempo, as horas. As horas da sua vida. Prova para Deus que você vai ficar com ele, ele vai te dar tudo. Eu quis provar para Deus que eu tinha entregado a minha vida toda a ele. Por isso que quando as pessoas me convidavam, tinha opções, ou eu vou orar ou eu vou fazer isso, eu sempre busquei orar. Porque eu quis mostrar para Deus que eu estava interessada nele. Uma pessoa que é um empregado de uma empresa e que quer subir, ele faz, trabalha mais horas, horas extras e nem está buscando o salário. A pessoa chega mais cedo, sai mais tarde, dia de feriado, dá para seminar, dá sim. Por que que a pessoa está fazendo isso? Ela está interessada no emprego. Qual que vai ser o retorno? Um dia vai ser reconhecido. Puxa, mas deu aquela hora, você já tem que sair. Que é isso? Não, não vou sair. Eu estou no meio do trabalho. Eu vou ficar aqui. Eu tenho uma responsabilidade. Então, eu quis mostrar para Deus isso. Que ele valia para mim mais do que tudo que eu podia ter. E ele me recompensou. Mas isso é um querer do seu coração. Quando você provar para Deus que ele é mais que tudo, ele vai fazer. Amém? Então, se una a Deus em oração. Então, veja Marcos agora, 11. Marcos 11, 24. Então, vamos nos aproximar mais desse Deus. Vamos ficar na presença dele. Ele vai fazer. Fique lá orando, bastante em línguas. Quando eu peguei aqueles sábados, ficava orando a noite inteira em línguas. O que que eu queria, na verdade? Eu queria conhecer mais Deus. Eu queria aprender mais de Deus. Eu queria ter mais de Deus. Para nós termos mais de Deus, nós temos que ficar mais com Ele. Tem que orar mais. Tá? Então, Marcos 11, 24. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração, novamente, Jesus está falando, pedirdes, crede, que recebestes e será assim convosco. Então, na verdade, o que Deus quer é que nós estejamos sempre prontos para orar. Não tenha preguiça de orar, não tenha preguiça, fique orando em línguas. É preciso orar em línguas, é preciso adorar a Deus. Fecha a sua Bíblia um pouco, desliga o rádio, telefone, fecha seus olhos, ore em línguas um tanto. Você vai ver que isso é bom, o Espírito Santo está orando por você. Você tem um Deus que está orando para você ser abençoado. Pois você vai adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor, dizer o quanto que você o ama. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Glória a Deus. Aleluia. Passe um outro tempo fazendo isso. Nada vai para trás, não é mesmo? Nem fica parado. Tem um momento que parece que não está acontecendo nada, tá? Deus está agindo dentro de você para você conquistar o que é seu, que Ele já te deu. Ele está dando solução para os seus problemas. E a solução não vem no natural. A solução vem dentro de nós. Ele começa a nos ajustar para que nós sejamos abençoados. Deus não quer ninguém passando por dificuldade, Deus não quer ninguém doente, Deus não quer ninguém com divisão, nada disso. E isso tudo vai ser ajustado dentro de nós. Nós vamos ter uma força dentro de nós operando, que é a própria força de Deus. Que nada vai nos derrubar. Por isso que a gente canta, tropeça aqui, oi, cai a colar mais depressa, levanta e começa a cantar. Porque nós temos uma força sobrenatural agindo dentro de nós por causa da oração. Quem ora está forte, está sempre forte. Quem não ora está sempre com preguiça, está sempre fraco, está sempre rastejando que nem cobra, não aguenta nada. Faz duas coisas e já cai duro. Por quê? Não tem a força de Deus. Como que você vai adquirir força de Deus? Orando. Você tem que ficar lá orando. Ora em línguas, adora o Senhor, lê a Bíblia, é isso aí. Todo dia, para você ficar bem forte. O jejum que você tem que fazer é de comida, não é de Bíblia e nem de oração. Esse jejum não pode fazer. Faz quanto tempo que você não ora, não fica na presença de Deus? Você já viu que você ficou fraquinho? Que você não está aguentando nada? Que você está chato? Que você não está conseguindo nada? Já está pensando em outras coisas? Já desviou. Se você começar a orar, você fica um touro, você fica um elefante, você fica forte. O ânimo, você se anima, reanima as forças. Você quer mais, você vai em frente. Você vai desbravar matas, ou seja, você vai para as trevas mesmo. Você quer que as coisas de Deus aconteçam. Você começa a ser uma pessoa diferente. Você não fica pessoa caída, batida, uma pessoa que não aguenta nada. Está faltando oração. Ah, eu oro. Não mesmo. Não mesmo. Porque quem ora está sempre forte. Pode levantar meio que assim, mas depois se apruma, se anima e vai. Tem disposição, tem alegria dentro de si. Porque a alegria de Deus é a nossa força. A Bíblia disse. E o que é a alegria de Deus? É o Espírito Santo. A alegria de Deus é o Espírito Santo operando dentro de nós. Quem não está com nada, não está querendo nada, não está orando nada. E quer andar com Deus desse jeito? Não vai andar com Deus. Não está andando com nada. Não pode fazer nada para Deus, porque o diabo vai pegar. Vai cair duro. Não aguenta pegar um lápis. Amém? A alma não tem força. A alma só tem força para andar no mundo. Para ser o que o mundo é. Destruição. Valeu? Então vai orar, que Deus vai animar você. Você vai ser uma pessoa feliz, realizada e abençoada.